Olá,
Olá, Isa, boa noite.
boa noite.
Então, eu me chamo Fátima Scanone e esse é o meu podcast mega, mega amador. Mas a intenção é boa. Eu e Isa, como muitas pessoas no mundo, estamos num período chamado de quarentena por causa de um vírus que nos pegou de surpresa, o Covid-19. Então, para evitar que a gente fique doente, fica todo mundo nas suas casas e já tem mais do que uma quarentena, porque o ativo parece 40 dias, mas nós já estamos há mais de 40 dias sem convívio social, né? E por
Exato.
causa disso, a gente enfrenta ansiedades, enfrenta algumas incertezas, porque a gente tem a impressão equivocada de que controla a vida, e na verdade a gente não controla absolutamente nada, só que isso está sendo colocado diante de nós agora. E aí, por causa dessas ansiedades, preocupações, algumas pessoas acabam desenvolvendo maneiras diferentes de lidar com o cotidiano. Algumas pessoas, não todas as pessoas, né? E a minha maneira foi leitura de textos de escritores brasileiros que me trouxeram muito acolhimento, né? Eu tenho muito apreço pela língua portuguesa. E aí, pensando em como a arte ela é capaz de nos ajudar, eu quis registrar isso e convidei a Isa, que é da comunidade, né? Nós fazemos mais conhecemos na universidade e eu fiz um convite a ela e já quero te agradecer por aceitar esse convite, porque o convite foi feito hoje, ela já aceitou hoje, a gente já está fazendo hoje mesmo. Ela escolheu o texto, escolheu um autor, um escritor brasileiro, e vai fazer essa leitura para a gente desse texto. E antes de você fazer a leitura, Isa, eu quero saber se você tem tido contato com textos, né? Acadêmicos ou não acadêmicos, como é que tem sido a sua rotina de leitura, já que você é do curso de letras, né? Como é que você está lidando com isso?
Então, eu estou exatamente gastando a minha quarentena, além de fazer leituras teóricas da faculdade mesmo, né, para poder tentar manter a cabeça fresca com o conteúdo, já que a gente está desde dezembro, né, sem pisar o pé na universidade para ter aula
Gente,
normal.
é
Então, já
verdade.
faz muito tempo, né, a gente está quase um semestre fora da universidade, que é muito
Enferruja.
tempo mesmo, enferruja, exatamente. Então, por isso, além dessas de videoaulas, né, que estão sendo bastante liberadas até na internet, eu tenho assistido algumas e também lido. Tenho lido também por conta do meu trabalho, que graças a Deus até o momento se manteve. Então, como revisora, eu também tenho lido bastante. E também tenho recorrido a vários e-books da Amazon que estão gratuitos, né? Então, eu
Sim.
tenho lido tanto alguns livros de papel, mesmo físicos, que eu tenho em casa, que fazia muito tempo que eu não lia, quanto alguns livros emprestados também, que estavam por aqui, e alguns livros até infantis, porque eu acho que isso é tão bom, assim, para a gente tentar relembrar a infância, relembrar as coisas boas, assim, dar asas à imaginação. Recentemente eu li Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que fazia muitos
Sim.
anos que eu queria ler. É, inclusive, um dos textos que a Clarice Lispector fala, né, já que você adora tanto a Clarice, ela fala que, se não me engano, foi um dos primeiros livros assim infantis que ela leu, foi Reinações de Narizinho. E a partir de eu saber dessa informação foi que eu me mobilizei a ler também. É um livro grande, né, tem umas 400 e poucas páginas, mas é bastante divertido, me lembrei muito da minha infância, então tem sido bom assim para espairecer, né?
Sim. Eu também gosto muito de acessar literatura infantil, porque ela meio que dá um reset, né, nas nossas emoções. A gente vai para lugares mais agradáveis e mais suaves da vida, das memórias e também da visão de vida, né? Eu
Exato.
gosto muito de literatura infantil. Mas confesso que há um tempo ando afastada da literatura infantil, inclusive de música infantil também. Eu estou precisando de melhores amigos infantis, já faz tempo que eu digo isso. Eu estou sem amigos, isso é um problema. Eu vou pedir então, vou te dar a palavra, né, para você dizer para a gente qual é o texto, quem é o autor e fazer a leitura desse texto para a gente.
Beleza. O autor que eu escolhi foi Carlos Drummond de Andrade, meu queridinho mineiro, poeta mineiro. E o texto tá no livro Alguma Poesia. O título é O Sobrevivente e é dedicado a Ciro dos Anjos. E diz o seguinte: Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja, de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou a O Jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema.
Ah, gente, é muito, muito, muito bonito. Muito bonito. Essas palavras são lindas. Tem uma certa ironia e uma certa. É muito atual. É atual.
Exatamente.
Parece que ele está com a gente agora, escrevendo agora. Uhum. Cabe muito para os nossos dias. E é assim, arrebatador. A gente fica. Eu mesma me sinto. É um alcance que a palavra tem em mim que eu não sei explicar a importância da palavra para mim na minha vida, né? E dessa leitura que não é uma leitura técnica, né? Que não é uma leitura obrigatória para você se aproximar de uma leitura do Carlos Drummond, de uma poetisa do Brasil, né? Apreciar a língua portuguesa, você tem que estar com vontade de ouvir coisas engraçadas, profundas, que tratam de dor, de tristeza, mas também de muita sensibilidade, né? Então você tem que querer ser consolado ou ser
Exato.
ampliado, né? Porque depois de uma
Exato.
leitura dessa, é impossível você não ficar alterado, né? É impossível. E é inesquecível que concordar com ele que a desconfiança dele estava certa. Acabou de fazer um poema mesmo. É tão verdade que eu concordo, acabo de concordar. É verdade. É linda. Muito obrigada por essa escolha, né? Muito sensível. E já que a gente está tentando compartilhar as nossas tentativas de lidar melhor com o nosso cotidiano nessa rotina diferente, você pode deixar um conselho, um compartilhamento para as pessoas que forem nos ouvir, né, sobre esses dias que estamos vivendo assim muito longe, distantes fisicamente, né, mas muito próximos no nessas nesse aspecto da igualdade que foi para todo mundo, né, que atingiu a todo mundo, medos, ansiedades, né. Se você quiser compartilhar alguma coisa com a gente a respeito dessa maneira nova de viver, fica à vontade.
Sem dúvida, claro, sempre que eu tenho uma oportunidade eu falo alguma coisa. Mas, em especial agora, citação, na verdade, é uma frase de uma professora minha da faculdade de linguística e não de literatura, que costumeiramente ela declama poemas em sala de aula, né? E ela sempre fala que a arte salva. E de fato, pensando nesse contexto de confinamento que estamos, assim, planetariamente vivendo, de fato, o que seria de nós, né? Se a gente não tivesse arte, se a gente não tivesse filme, se a gente não tivesse séries, novelas, música, teatro, assim, à distância, né? Alguns teatros gravados e que também têm sido disponibilizados pela internet gratuitamente. Os nossos livros também, que a gente frequentemente precisa voltar, recorrer, reaprender, reler. Então, necessariamente, nesses tempos de confinamento, eu acredito que uma das alternativas, né, para manter a sanidade em tempos assim, é de fato recorrer à arte.
Concordamos
Então,
com
sem
a sua
dúvida, eu encontro
professora.
meu querido. Exato, todos concordam, né? Não tem nem como
Não, não.
discordar. Então, acho que se é para dar um conselho para agora, seria sem dúvidas para que a gente leia mais e para que a gente volte também aos antigos poetas, né? Até aos que já morreram, os que ainda estão vivos, porque de fato a arte é atemporal e muita coisa fala conosco, mesmo tendo sido composta há tanto tempo. Então, vale a pena a gente se dedicar à arte para manter, assim,
nosso equilíbrio. É isso mesmo, Isa. Viva a arte, viva a sua professora, que foi coerente com a frase. Viva os poetas, viva os artistas, porque eles estão sendo evidenciados agora. E a gente agradece muito por eles dizerem sim, né? Porque a arte é um desafio. Em alguns momentos ela é valorizada, outros não. Em alguns momentos o artista morre sem saber o que aquilo vai causar nas pessoas. Às vezes são memórias póstumas, mas de qualquer maneira, todo o que nasce com um coração muito sensível à arte é um presente pra gente, né? E eu acho que é um bom momento a gente reconhecer isso. Obrigada, viu, por ter aceitado aí participar. E
obrigada,
espero que
você.
As pessoas que escutem possam ficar felizes um pouco nesses dias pela nossa experiência com a arte. Beijo, Isa.
Tchau. Tchau. Tomara. Um beijo.